As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Esta é uma boa notícia para os residentes em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar, assim como para quem utiliza a Estrada Nacional 110 que atravessa aquela localidade. As há muito reclamadas condições de segurança podem ser uma realidade dentro de alguns anos. Espera-se que poucos, uma vez que a Câmara já adjudicou o projeto de execução para requalificar aquela zona, desde logo com a colocação de passeios, assim como de saneamento, gás, entre outras estruturas. Assim será até a rotunda de acesso à zona industrial. Contactada pela ERTE, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno do que está projetado e fala de algo que é reclamado há décadas.
Que é um troço que ainda não está no domínio da Câmara Municipal, portanto é das infraestruturas de Portugal, é algo que é reclamado efetivamente já, eu diria, há décadas. Nós tomámos aqui a iniciativa e, portanto, já adjudicámos o projeto de execução para reabilitação de todo aquele troço da Nacional 110 até à rotunda da zona industrial e, portanto, está a decorrer neste momento a execução do projeto. Portanto, estamos a identificar alguns proprietários das linhas de águas, porque também um dos problemas daquela zona, daquele troço, é que quando chove inunda sempre. Portanto, também detectámos algumas linhas de água que estão completamente tapadas, que os proprietários também as taparam. E, portanto, eu até diria que o mais custoso do projeto é aquilo que não se vai ver no projeto, que são as infraestruturas que vão ficar enterradas, nomeadamente o saneamento, a desobstrução, os pluviais, a desobstrução de todas as linhas de água. Depois vamos aproveitar para pôr também infraestruturas de gás, de a parte elétrica, e portanto todo esse processo está a decorrer sempre acompanhado pela IP, portanto a IP tem estado presente sempre em todas as reuniões.
Poderá estar em causa um investimento na ordem dos 8 milhões de euros, estimou Anabela Freitas. Quanto a prazos, se tudo correr pela normalidade, a Câmara poderá estar em condições de aprovar o projeto dentro do primeiro semestre de 2024.
Não estando ainda o projeto concluído, mas aquilo que estamos a apontar será na casa dos 8 milhões de euros. Projeto, porque o projeto tem que ter depois, antes de ser aprovado pela Câmara, tem que ter a aprovação de um conjunto de entidades externas à Câmara. E, portanto, naquilo que tem sido as reuniões que têm ocorrido, eu diria, final do primeiro semestre do próximo ano, termos o projeto de execução em condições de poder ser aprovado pela Câmara. Após essa fase, pois isso aí terá que ser uma decisão da Câmara que estiver cá na altura, não é? De ver como é que vai financiar a empreitada.
Anabela Freitas não tem dúvidas em considerar esta obra como prioritária, justificando esta análise com as questões de segurança, mas também porque está em causa a principal entrada da cidade.
Sem dúvida, sem dúvida. Esta seria a obra mais importante para... É uma das entradas principais de Tomar. Estamos a reabilitar tudo o que é a entrada mais junto à cidade, mas não só por questões de segurança, mas também por questões de ser uma entrada principal da nossa cidade.
Boa notícia para quem reside em Carvalhos de Figueiredo. Câmara projeta obras de requalificação da Estrada Nacional 110, passeios, saneamento, gás, entre outras estruturas, deverão ser colocados dentro dos próximos anos. Há mais transtornos à vista no acesso à urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas. O serviço estará fechado neste sábado e domingo, no cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Desta forma, os doentes emergentes da região do Médio Tejo, que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância, serão reencaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para o Hospital Distrital de Santarém, ou para o Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha, refere uma nota de imprensa do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O mesmo texto recorda a todos os utentes que os serviços de urgência hospitalares prestam cuidados altamente diferenciados a crianças e jovens em situações de emergência ou urgência, com doença aguda referenciadas pelo médico assistente, centro de saúde ou pela linha SNS 24. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre para ligar o 808-24-24-24, linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar toda a resposta mais adequada, seja para o hospital ou para a consulta dos cuidados de saúde primários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os últimos dias têm sido marcados por falhas no fornecimento de água em algumas zonas do concelho de Tomar. Os dados constam do relatório de ocorrências da Tejo Ambiente, confirma assim mais episódios de avarias na rede de abastecimento. Já são 4 as situações reportadas desde o início deste mês de setembro. Ainda em recente reunião, na Câmara de Tomar, Sanabela Freitas, presidente do município Nabantino, referiu que os cerca de 250 quilómetros de condutas, na maior parte em elevado estado de degradação, que estão no concelho de Tomar, representam 70% das perdas de água que o território registra. A autarca concordou com a necessidade de se encontrar soluções, referindo que estará em causa um investimento na ordem dos 8 milhões de euros para que todo o sistema de condutas mais antigas possa ser recuperado.
A captação de água que é na Mendacha, apesar da EPAL ter feito um investimento na casa de 1,2 milhões de euros para haver aqui uma forma de abastecimento mista entre Castelo de Bode e Mendacha, o que é certo é que os tubos, e os senhores vereadores já tiveram a oportunidade de ver como é que as tubagens estão, como é que as condutas estão, e portanto não se consegue limpar as condutas todas de uma vez. Dizer-vos que estamos a falar de cerca de 253 quilómetros de condutas que estão no estado que já foi tornado público e que este investimento está sinalizado para entrar no acordo quadro do 2030. Representa à data de hoje, e portanto isto os valores tanto podem subir como descer, depende da altura em que se iniciar as diversas empreitadas, representa um investimento de 8 milhões de euros. Sendo certo que este investimento facilmente é recuperado, porque estes 253 quilómetros de condutas representam cerca de 70% das perdas do concelho de Tomar. E, portanto, intervindo precisamente naquilo que é o ponto negro, digamos, das condutas, para além de melhorarmos aquilo que é a prestação de serviço aos clientes e aos municípios, vamos também contribuir muito para aquilo que são as perdas de água no concelho de Tomar.
Sucessivas avarias na rede de abastecimento continuam a provocar faltas de água no concelho de Tomar.
Rádio Air, informação.
Algumas pessoas fazem da rua uma autêntica casa de banho. O lamento, em jeito de alerta, foi feito por Luís Furinho, vereador na Câmara do Entroncamento, que aproveitou a recente sessão do Executivo para denunciar o comportamento menos próprio de alguns municípios que não hesitam em urinar na via pública, referiu. Luís Furinho deu como mau exemplo a Praça Salgueiro Maia, ao mesmo tempo que pediu mais fiscalização por parte da Polícia de Segurança Pública e sugeriu que a autarquia possa adquirir cabines móveis de WC para colocar-se em locais estratégicos da cidade.
É um mau cheiro terrível. Hoje fui ao local para verificar. É um mau cheiro terrível. É um mau cheiro também aí insuportável nas escadas de acesso ao parque subterrâneo. Tínhamos que achar ali uma solução, porque as pessoas vão lá urinar. A Câmara Municipal, tendo a responsabilidade, assim como a PSP, devíamos em conjunto procurar resolver as escadas de acesso ao parque. Já foi falado aqui noutra reunião. Subterrâneo é um cheiro terrível. Por muito que a Câmara mande limpar ou que os responsáveis limpos, não conseguimos combater aquele flagelo. E agora junto ao cais.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, assegurou que os serviços estão atentos à situação, reforçando que todos os estabelecimentos na envolvência à Praça Salgueiro Maia têm casas de banho. Ficou um apelo para uma atitude cívica e responsável por parte da população.
É um mau cheiro terrível. Hoje fui ao local para verificar. É um mau cheiro terrível. É um mau cheiro também aí insuportável nas escadas de acesso ao parque subterrâneo. Tínhamos que achar ali uma solução, porque as pessoas vão lá urinar. A Câmara Municipal, não sendo, tendo a responsabilidade, assim como a PSP, devíamos em conjunto procurar resolver as escadas de acesso ao parque, já foi falado aqui noutra reunião, subterrâneo, é um cheiro terrível. Por muito que a Câmara mande limpar ou que os responsáveis limpos, não conseguimos combater aquele flagelo. E agora junto ao cais. O restante está nas mãos da Polícia de Segurança Pública, fiscalizar e autuar. Era muito importante começarmos a ver os agentes na rua, neste sentido também, não só no tráfego, mas também pelo comportamento descuidado da população, os que lançam os seus cigarros para o chão e os que urinam na via pública. Era muito importante a PSP se fazer presente no nosso concelho para combater estes dois crimes, que são crimes ambientais.
Câmara do Entroncamento, aqui a solicitar uma atitude cívica e responsável por parte da população, está em causa o facto de alguns munícipes utilizarem as ruas como casas de banho. Está prolongado o nível reduzido de índice de risco de incêndio no concelho de Tomar. Assim será até este domingo, pelo menos, sequência das atuais condições atmosféricas. Já a partir desta sexta-feira, refira-se, haverá nota para o regresso de chuva mais intensa, pelo menos até 13, 14 de setembro, segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Perante este cenário atual, convém ainda ter presente que a realização de camas continua proibida por lei em Tomar. Esta determinação está em vigor até 31 de outubro, sendo que os infratores poderão responder pela prática de crime de incêndio. Nesta altura, porém, perante o índice reduzido, é possível a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, cortamatos e destroçadores, assim como equipamentos de corte, como motosserras e rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nem a chuva dos últimos dias conseguiu inverter a tendência de perda de armazenamento de água na Albufeira de Castelo do Bode. Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, relativos aos últimos 7 dias, houve registro para a queda em 1%, no total atual de 73% de capacidade. Quanto a outras realidades, da bacia hidrográfica do Tejo, Bolsã está nos 96%, Capinha 94%, Fratel 93%, Belver 92%, Santa Luzia 82%, e Santa Águeda e Cabril com 81%. Ainda em relação a Castelo do Bode, refira-se que em comparação com setembro de 2022, há nesta altura mais 8% de água na Albufeira.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Ourém irá investir cerca de 3 milhões de euros no setor da educação, tendo em consideração o ano letivo que agora se inicia. Estão em causa os mais diferentes apoios prestados pelo município num quadro de aumento de alunos em relação a 2022-23. Na sessão de boas-vindas aos professores que decorreu no Teatro Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, falou de um acréscimo na ordem dos 460 jovens, algo que, admitiu, trouxe dificuldade, desafios e novas responsabilidades.
Entre o início do ano letivo passado e o final do ano letivo passado, nós tivemos no concelho mais cerca de 460 alunos, comparativamente ao início do ano letivo. Um acréscimo de cerca de 7%. Um acréscimo que, obviamente, também nos trouxe problemas, também nos trouxe novos desafios. Também nos trouxe a obrigação de poder investir ainda mais na educação. E é por isso que este ano o valor do investimento na educação do nosso concelho, em transportes, na alimentação, que também irá sofrer algumas alterações, nomeadamente no pré-escolar e no primeiro ciclo, onde as IPSS irão continuar a fornecer as refeições, mas será o município a fornecer a matéria-prima para as IPSS, e portanto também uma alteração, nas AECs, na ação social, nos transportes, também já aqui referi, o município irá investir mais de 3 milhões de euros.
Novo ano letivo em perspectiva no concelho de Ourém, Câmara investe cerca de 3 milhões de euros, registro para um acréscimo a rondar os 460 alunos. O Conselho de Abrantes terá neste ano letivo cerca de 4.200 alunos nas diferentes escolas do território, uma realidade que engloba os diferentes graus de ensino, desde o pré-escolar ao superior. Por outro lado, o registro para meio milhar de docentes, que terão a tarefa de acompanhar a evolução de crianças e jovens no percurso que se deseja de sucesso. Para assinalar a abertura do ano letivo, a Câmara Abrantina recebeu os professores numa sessão de boas-vindas que teve a sua fase mais formal na Praça Barão da Batalha. Na altura, Manuel Valamatos, presidente da Autarquia de Abrantes, falou então de números.
O número para este ano letivo em termos de alunos ultrapassa os 4.200 alunos. São muitos alunos, desde do pré-escolar, sem falar das creches, obviamente, desde o pré-escolar até ao ensino superior, estamos a falar de mais de 4.200 alunos. E obviamente que isto obriga a ter um corpo docente nos diferentes universos de ensino, no pré-escolar, no primeiro ciclo, no segundo e no terceiro ciclo e depois no secundário, bem como no ensino superior, quadros de professores e funcionários técnicos na área da educação muito vasto. Nós temos aqui seguramente mais de 500 profissionais para, digamos, para esta resposta educativa num concelho tão grande como o nosso. É bom referir que nós temos várias escolas do ensino primário, do primeiro ciclo, em vários pontos do concelho, e depois também temos escolas ao nível do segundo ciclo, da Dom Miguel de Almeida em Abrantes, mas também temos a escola Otávio Eduardo Ferreira no Tramagal, que curiosamente está neste momento numa fase de requalificação muito substancial em termos de intervenção, uma intervenção acima de 1 milhão de euros de investimento. Mas depois temos a escola Dr. Manuel Fernandes, temos a escola Dr. Solano de Abreu, temos a EPTRA, a escola profissional em Mouriscas, e depois temos a escola superior de tecnologia. Como sabem, também estamos em fase final de projeto para conseguirmos avançar com essa obra tão importante para reforçar verdadeiramente o parque e a qualidade do nosso parque escolar.
Quanto aos recursos humanos, nomeadamente assistentes operacionais, Manuel Valamatos assegurou que a Câmara irá estar atenta a possíveis necessidades que sejam reportadas pelas escolas.
Todos nós queremos sempre nas nossas organizações mais pessoas. E há sempre, porque na verdade é isso que acontece. Há sempre faltas, há sempre pessoas que estão doentes, há sempre em todas as organizações. Era bom termos sempre mais pessoas. Nós vamos estar muito atentos. Como sabem, houve uma transferência de competências na área dos recursos humanos para o município. Nós temos estado muito atentos com as direções das escolas, porque são as direções das escolas que fazem a gestão dos seus profissionais. É importante referir isso, mas a Câmara, obviamente, estará sempre a acompanhar, e os serviços de educação, e a vereadora em particular, a vereadora Celeste Simão, que tem a área de educação, acompanhará de perto todo este processo para conseguir colmatar todas as faltas que possam existir em termos de recursos humanos.
Câmara de Abrantes, aqui na recepção aos professores para mais um ano letivo, são estimados cerca de 500 mil de docentes, isto para um quadro a rondar os 4.200 alunos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre esta sexta-feira, dia 8, e domingo, 10, a Vila Medieval de Ourém volta a ser palco do Festival de Setembro. O certame, organizado pelo município, tem como tema Nós Migrantes e caracteriza-se por ser um evento multidisciplinar e cultural. Durante os 3 dias, registro para um conjunto de iniciativas dedicadas à cultura, conhecimento e diálogo, temas inspirados nas trajetórias da imigração oriense para França, Reino Unido, Brasil, Angola, Moçambique, entre outros. Concluída a reabilitação do Castelo e Passo dos Condes de Ourém, o Festival de Setembro regressa com uma vasta e diversificada programação, como refere João Aidos, diretor artístico do Teatro Municipal de Ourém.
As atividades programáticas durante estes 3 dias são bastante diversificadas. Vai desde conferências durante os 3 dias, conversas, música, dança, teatro, cinema, vídeo, exposições. Destaca uma exposição de fotografia Por uma Vida Melhor, de Gerard Blanco, que retratou o cotidiano da imigração portuguesa dos anos 50 e 60 em França. Imperdível, uma exposição magnífica. Literatura culinária, conforme eu disse há pouco, os sabores. O artesanato de Ourém e do mundo. Espaço para crianças e famílias. Património cultural, visitas guiadas, workshops, oficinas, ações de rua. Destaque também, 3 anos de concertos ao final da noite, o Luca Argel do Brasil, de música de intervenção. A Samuel Almus, de Moçambique, e a Lino Frazão. Pretendemos um festival comprometido com a promoção do desenvolvimento sustentável, e isso teve a nossa atenção, quer nos co-curriculizados, quer na parte de energia, mesmo na utilização da água. Na transmissão intergeracional promotora de diálogo entre tradição e inovação. Na coesão do território, pondo lado a lado cidades e vilas e aldeias. No pluralismo e abrangência de participantes e públicos, e na diversidade de espaços e programação cultural.
Festival de Setembro em Ourém arranca nesta sexta-feira, prolonga-se até domingo.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a
Estas e outras notícias em radioerte.pt.